vida, Senhor, seja derramada sobre a vida dele, Pai, em nome de Jesus, nós declaramos total dependência de Ti, Pai, colocamos a vida do pastor Nelson nas Tuas mãos, Senhor Deus, Deus, que ele venha, Senhor, continuar, Senhor Jesus, firme e forte nos Teus caminhos, Pai, Deus, a Tua palavra diz, Senhor Jesus, que a oração do justo pode muito em seus efeitos, Pai, então nós colocamos, Senhor, como igreja, Senhor, como várias pessoas que estão sendo justificadas, Senhor, pelo Teu sangue, Senhor, que estão sendo justificadas pelo Teu nome, Pai, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, clamando, Senhor, orando, Senhor, pela vida do pastor, Pai, nós Te louvamos, Pai, por esse momento, Pai, Deus, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, Pai, sabemos também, Pai, Deus, que nada foge dos Teus planos, Pai, nós colocamos, Senhor Jesus, a vida do pastor nas Tuas mãos, Pai, abençoamos, Senhor, a vida dele, Senhor, profetizamos, Senhor Jesus, anos de vida, longos anos de vida, Senhor, louvado venha ser o Teu santo nome, Deus, nós Te agradecemos, Pai, porque com muito ânimo, Senhor, com muita força, Senhor, Ele trouxe, Senhor, a igreja até aqui, guiado pelo Teu Santo Espírito, Pai, através da Sua vida, Senhor, muitas almas foram ganhas para Ti, Pai, muitas almas foram libertas, Senhor, pessoas foram curadas, Pai, nós Te agradecemos porque até aqui o Senhor nos ajudou, Pai, nós Te agradecemos, Senhor, porque até aqui o Senhor o manteve firme, Pai, forte, Senhor Jesus, para proclamar a Tua boa nova, Senhor, para proclamar o Teu Evangelho, Pai, em nome de Jesus, Pai, nós colocamos, Senhor Jesus, toda a equipe pastoral, Senhor, nas Tuas mãos, Pai, colocamos, Senhor Jesus, toda a liderança da igreja, Pai, colocamos, Senhor, também todos os membros aqui da ICP, Pai, louvado venha ser o Teu santo nome, Pai, que a Tua graça, que a Tua misericórdia, que a Tua paz, repouse e permaneça, Senhor, sobre nós, Pai, em nome de Jesus, Pai, nós Te louvamos e Te engrandecemos, Pai, pelo dia de hoje, Pai, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da Tua glória, Pai, e em todos os momentos, Pai, nós aprendemos que precisamos Te louvar, exaltar o Teu santo nome, Pai, em todos os momentos nós precisamos glorificar, declarar que só o Senhor é Deus, Pai, em nome de Jesus, Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, por trazer, Senhor, por manter a Sua igreja, Senhor, firme, Senhor, contra as astutas ciladas do maligno, Pai, permanecer, Senhor, a Tua igreja, Senhor, fiel à Tua palavra, Senhor, obedecendo, Senhor, ao Teu chamado, Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, profetizamos, Senhor, toda sorte de bênçãos, Pai, para este ano, Senhor, para o que vai acontecer, Senhor, nos próximos anos, Pai, Deus, e que possamos, Senhor, permanecer firmes, Senhor, inabaláveis no Senhor, Pai, abençoamos, Pai, todas as famílias também aqui representadas, Pai, Te louvamos e engrandecemos o Teu santo nome, Senhor, em nome de Jesus, é o que nós pedimos e sabendo da resposta, nós já Te agradecemos, Pai, aleluia, Senhor, amém. E amém, e amém. Glórias a Deus. Aleluia. Queridos, enquanto o pastor ali, ele recebe... Fica tranquilo, pastor. Tá bem, o pastorzão deu um tchau ali, tá tudo certo. Querido, só para tranquilizá-los, já foi chamado SAMU, o pastor Nelson já está ali consciente, tranquilo, e se vocês me permitirem, eu gostaria de dar sequência e continuar e ministrar uma palavra aqui para vocês. Obviamente não vai ser com a estatura do pastor Nelson, estatura em todos os sentidos, né? Tanto de altura, quanto de profundidade e conhecimento da palavra, mas eu tenho certeza que você pode sair daqui alimentado, amém? Vou pedir para que você se coloque em pé. Se sente, por favor. Amém. Queridos, eu vou compartilhar uma palavra. E esse ano, né, quando a gente falou, né, que seria o ano da expansão, Nos primeiros dias do ano, eu fiquei muito pensativo sobre como nós definimos o que é expansão. O que, que é expansão? Às vezes a gente pensa nisso, né? Puxa, ano da expansão e tal. Às vezes a gente associa a crescimento de números, pode ser também. Mas o Senhor me trouxe uma palavra, e eu ministrei inclusive na minha célula, na primeira célula do ano, eu falei, ó, antes de falarmos de expansão, nós precisamos entender alguns princípios para a nossa vida. E eu quero compartilhar essa palavra com vocês. Está lá no livro de Isaías, capítulo 54. Vou pedir para você abrir lá no livro de Isaías, capítulo 54. Queridos, o livro de Isaías, ele é encantador. Do ponto de vista do Antigo Testamento, é um dos livros assim que eu mais gosto. E se você parar para pensar, só para a gente fazer um jogo de palavras aqui, o livro de Isaías, ele é como se fosse uma mini Bíblia. Você sabia disso? No livro de Isaías, a gente encontra tudo o que tem na Bíblia toda, só que de forma resumida ali. Até a maneira como ela foi organizada, ela reflete muito a Bíblia, porque ela tem 66 capítulos, assim como a Bíblia tem 66 livros. Então a maneira como ela é organizada os capítulos é muito interessante. Então eu quero falar sobre Isaías capítulo 54, que fala sobre o futuro glorioso de Sião. Eu vou ler o versículo 1 ao 3, e daí a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Diz assim, ó, canta alegremente, ó estéreo, que deste a luz, exulta com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Olha o versículo 2, alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação, e não ou em peças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, a tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Até aqui, queridos, vou ler até essa passagem e a gente vai falar um pouquinho sobre esse texto. Queridos, quando nós pensamos em expansão, e eu meditando nesse tema, o tema do ano, e sobre essa palavra, a primeira coisa que nós precisamos entender é que a expansão, ela começa em Cristo. Como assim em Cristo, Guilherme? Sempre quando você vai ministrar, você fala sobre Cristo? Sim, porque é tudo dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então quando nós lemos Isaías 54, ela não começa falando de crescimento, mas ela fala de redenção. O capítulo 54, né, ele vem obviamente logo após o 53, e se você ler o capítulo 53, ele vai falar sobre o servo sofredor, o sofrimento vicário do servo do Senhor. Então ele aponta completamente para Cristo. Então antes de falarmos de expansão, Deus ele fala da cruz. Antes de falar de crescimento, Deus fala de Cristo. E é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. A igreja, ela só pode crescer, como nós vimos aqui historicamente, a ICP, como ela tem crescido, ela só pode expandir, porque Cristo foi ferido. Repita comigo assim, Cristo foi ferido. E queridos, a partir desse sacrifício, é que nós podemos expandir, e é isso que a gente vai aprender aqui hoje. Então Cristo foi ferido, ele foi esmagado, ele foi morto, ele foi ressuscitado. Então a expansão do reino de Deus não é uma expansão por marketing. Ah, vamos crescer porque nós precisamos crescer, porque precisamos. Não é método, não é força humana. A expansão é porque a obra de Cristo na cruz, ela foi consumada. A igreja de Cristo, a igreja do Senhor Jesus, ela pode expandir, não porque a gente faz algo diferente, ou porque nós fazemos algo bom, é porque Cristo foi a obra consumada na cruz. Então, quando eu estava em casa meditando nessa palavra, falando: Senhor, o que é expansão? A expansão não é método humano, não é marketing, mas é resultado do sacrifício na cruz. Porque Cristo foi morto, foi esmagado, foi ressuscitado. É por causa disso que a igreja de Cristo, ela precisa expandir. E aí nós entendemos que quando o fato da igreja expandir não é necessariamente uma direção, ah, vá lá e cresça. Não, é uma ordenança. Nós entendemos que a expansão é uma ordenança, mas nós precisamos colocar no seu devido lugar. Antes de falar de crescimento, falamos de cruz. Antes de falarmos de expandir, falamos da redenção, falamos de Cristo. Isaías 53:5 diz assim: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Mateus 28:18, Jesus diz assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então entenda que a expansão não é sobre o tamanho, não é sobre o tamanho que nós temos. Às vezes você fala assim: puxa, mas como que eu pequenininho aqui, eu do meu jeito, como que eu vou expandir? Expansão fala sobre uma autoridade que foi delegada por Cristo, é uma autoridade que Cristo nos dá. Eu lembro muito de uma das primeiras palavras que eu recebi quando eu comecei na célula, e o tema da palavra era embaixadores do reino de Deus. E o que é um embaixador? O embaixador é aquela pessoa que quando ele... A embaixada, ela é algo tão sério, que aqui no Brasil, por exemplo, nós temos a embaixada americana. Aquele território ali, ele não é considerado território brasileiro. Ele é considerado um território americano. Tanto é que as leis que funcionam dentro daquela embaixada são as leis americanas. Se a gente quiser entrar lá, a gente vai ser preso, a gente pode morrer. Por quê? Eles são embaixadores aqui no território brasileiro, existe esse acordo, todo o país tem isso. Mas quando eu lembro das primeiras vezes que eu vim na célula, lá em 2009 aproximadamente, eu escutei essa palavra e isso entrou no meu coração. Falando assim: nós somos como embaixadores aqui na terra. E a autoridade que nós temos não é nossa, não é porque nós fazemos algo bom, não é o que nós fazemos, mas é uma autoridade que foi delegada por Cristo, foi outorgada por Cristo. E Mateus 28:18 nos respalda isso: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então nós precisamos entender que a expansão, o crescimento, é o resultado daquilo que o Senhor conquistou na cruz por nós. É uma autoridade que Deus delegou para nós, que Cristo nos delegou. Então nós precisamos entender isso. Então, diante disso tudo, olha, Guilherme, mas você leu Isaías 54 e falou de Isaías 53. Isso, porque antes de falar de expandir, antes de falar de crescimento, nós precisamos falar da redenção de Cristo, do sacrifício. E agora sim, eu quero convidá-los para que possamos adentrar nos versículos que a gente acabou de ler. O primeiro tópico que eu quero trazer aqui para vocês é: alarga o lugar da tua tenda. Repita comigo, diga assim: alarga o lugar da tua tenda. Quando nós pensamos sobre isso, essa passagem, ela está se referindo sobre uma expansão de visão. Deus não está dizendo assim: constrói, vá lá e construa algo. Quando a gente pensa em construir, é pegar algo do zero e levantar, edificar. Mas aqui ele está falando assim: alargar. Alargar fala de você, algo que você já tem. Aqui a referência que eu quero trazer para vocês é que Deus está falando sobre nós mudarmos a nossa visão, nós mudarmos a nossa mente, nós mudarmos a nossa fé. É expandir nesse sentido. A igreja não cresce além da visão que ela carrega. Por isso que é importante chamar os pastores aqui.
Igreja, bom dia. O pastor Nelson não passou bem e eu fui informado que alguém foi tirar fotos aqui. Eu queria pedir, por gentileza, que não espalhe, tá bom? A gente está encaminhando ele para o hospital, ele vai ser medicado. Se Deus quiser, não é nada, mas de repente você tira uma foto, manda para um, manda para outro e acaba até que atrapalhando um pouquinho, né? ninguém está autorizado a fazer esse tipo de coisa. Então, retenha. Vamos orar pelo nosso pastor, né? Sempre a gente vai estar orando. Eu vou pedir para o pastor Guilherme, no final, você faz um momento de oração, um momento de intercessão pela vida dele. Logo, logo se recupera. Já é a terceira vez, nas últimas duas vezes eu estava junto com ele, acompanhando ele. E se Deus quiser, ele vai ficar bom. Tá bom, igreja? Vamos estar assim, vamos estar orando pelo nosso apóstolo, que essa é a nossa função como igreja. E ele já vai estar um pouquinho melhor. Tá bom? Desculpa eu ter que cortar aqui, mas eu vou ter que seguir para frente. Daí você faz a intercessão no final do culto, tá? Obrigado, igreja.
Amém, queridos. Então, amados, voltando aqui sobre esse versículo, né, a parte A, 54, versículo 2, a parte A. Alarga o lugar da tua tenda. Então, não é construir, mas é alargar, fala sobre a nossa mente, sobre a nossa fé, sobre a nossa visão. Então, nós precisamos entender que a gente nunca vai crescer além daquilo que nós carregamos. Então, o sacrifício de Cristo na cruz fez a gente parar de pensar pequeno de um Deus que é infinito. Às vezes nós limitamos mesmo, nós somos limitados, mas o nosso Deus, ele é ilimitado, nosso Deus, ele é infinito, ele pode todas as coisas. E às vezes na nossa limitação nós pensamos, puxa, eu não posso expandir nisso, eu não posso crescer naquilo. Não, mas nós precisamos entender que o Senhor está dando essa direção através do sacrifício de Cristo na cruz. Nós precisamos expandir a nossa fé, a nossa visão, a nossa mente. Efésios 3:20 diz assim: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. E como nós podemos olhar e ser cristocêntricos nesse primeiro ponto? Entender que Cristo, ele é maior do que a nossa limitação que nós temos. Cristo, ele é maior do que o nosso passado, que muitas vezes nós carregamos aquilo por muito tempo, aquele fardo, aquilo que vai nos impedir de avançar, vai nos impedir de crescer. Cristo também é maior do que o nosso medo de crescer. Lembre-se, queridos, é dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, quando pensamos em expansão também nos exige abandonar o conforto. Porque é claro que quando estamos condicionados, estamos ali tranquilos, a gente vive, a gente vai tocando. Mas esse versículo nos provoca isso, a alargar o lugar da nossa tenda, a expandir a nossa visão. Até onde que você consegue enxergar? Nós precisamos enxergar mais longe, nós precisamos expandir. Foi uma autoridade que foi outorgada por Cristo. Sempre quando eu penso nessa passagem, eu penso como o Evangelho chegou até nós. Tem uma passagem no livro de Atos que diz assim: sereis minhas testemunhas em Judeia, Samaria e até os confins da terra. E quando eu leio isso, eu fico pensando, do ponto de vista geográfico, nós somos os confins da terra. Foi porque alguém lá atrás entendeu o sacrifício de Cristo na cruz, entendeu a autoridade que foi delegada por ele, alargou o espaço da sua visão. A igreja foi perseguida, muitos morreram, muitos foram mártires pelo evangelho, mas por causa disso o evangelho chegou até os confins da terra. Ponta Grossa é o confim da terra quando a gente olha lá para o outro lado do planeta. E o que nós fazemos com isso? Nós precisamos entender que a missão está sobre nós agora. Expandir é sair da nossa zona de conforto. O Senhor está nos convidando a sair da nossa zona de conforto. Tópico 2, queridos, a parte B do versículo diz assim: alonga as tuas cordas. Repita comigo, diga assim: alonga as tuas cordas. As cordas, elas falam de alcance, da conexão, da missão, o quanto a gente vai alcançar. Jesus nunca pensou numa igreja fechada em si. Não, a igreja nunca era para aquele povo, embora os primeiros discípulos, eles achassem que fossem para eles. Puxa, é só para o judeu, é só para nós. Eles achavam que era para eles, mas essa não era a ideia de Jesus. E foi o que eu acabei de falar, Atos 1:8, sereis minhas testemunhas em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Cristo esticou as cordas da salvação até a cruz, e da cruz elas alcançam todo aquele que crê. E é por isso que nós estamos aqui. Essa corda que foi esticada da cruz, ela chegou até nós, trouxe salvação para a nossa vida, e o Senhor está nos dando uma direção. Ei, alonga as tuas cordas. Alonga, qual que vai ser, até onde você vai alcançar, qual que vai ser a sua missão, qual que vai ser o seu alcance. Então a expansão, queridos, é ir além das quatro paredes. Aqui, Como eu falei no começo do culto, é a comunhão do corpo de Cristo. É muito bom a gente estar aqui reunido. Mas a nossa missão é para fora do templo. É para os que estão perdidos lá fora. É para proclamar o evangelho. Por isso que nós tivemos o momento do líder. A gente orou pelos líderes. Os líderes entenderam já essa missão. Daí você fala, mas eu ainda não sou líder. Tudo bem, mas você também pode cumprir essa missão. Você, aliás, deve cumprir essa missão. Todo cristão que aceitou a Jesus, entendeu o sacrifício de Cristo na cruz, ele entende que a missão está além das quatro paredes aqui. Ela também está para os nossos familiares, para as pessoas que trabalham conosco, para as pessoas que são os nossos vizinhos. Muitas vezes ela não vai ler uma Bíblia, mas ela vai olhar para a nossa vida, vai olhar para a nossa postura, para a nossa atitude. Então, alongar as cordas é alcançar quem está longe, aquela pessoa que talvez nunca viria num templo aqui, nunca chegaria. Talvez você veio, você pensou assim, puxa, eu um dia passei na igreja, o Senhor me chamou, eu entrei e estou aqui até hoje. Essa foi a pedagogia que Deus usou para te salvar. Mas tem pessoas que não querem nem pensar em igreja. Eu falo com a minha esposa, ela se converteu aqui na ICP. Mas antes dela se converter, na sua vida pregressa ali, ela era uma pessoa que não gostava do pastor Nelson. Ela conta esse testemunho. Mas ela nem conhecia, nunca tinha visto ele, nunca tinha conversado, não sabia de nada. Mas só por saber que aquela pessoa ali exala o perfume de Cristo, ela tinha aquela repulsa. Até que um dia alguém foi usada por Deus e alcançou ela que estava lá longe. Trouxe ela para uma cela, levou ela para o encontro com Deus, ela teve uma experiência e hoje ela está aí proclamando o Evangelho do Senhor. Então muitas pessoas não vão chegar aqui, mas nós precisamos entender que alongar as cordas fala sobre nós alcançarmos quem está longe. É amor que não se parece conosco, porque pela nossa vontade, a gente se salvando estava bom, é ou não é? Puxa, eu salvando aqui, salvando os meus, estava bom. Mas quando entendemos o sacrifício de Cristo na cruz, o projeto de salvação de Deus para a humanidade, nós sabemos que é além do que aquilo que nós podemos sentir. É o amor de Cristo que desce sobre nós, que transcende sobre nós, que derrama sobre a vida do próximo. E por isso você lidera uma cela, você evangeliza a pessoa no seu trabalho, você ganha uma pessoa que talvez, se não fosse Cristo, você não ia nem ligar para ela. Mas o amor de Cristo faz com que a gente se importe com essas pessoas. Então, o amor de Cristo chega, e onde ele chega, ali começa a expansão. O amor de Cristo chegou aqui na ICP, começou com uma garagem, uma reunião, o pastor Mauro estava aqui, e ali começou uma expansão, e nós somos frutos disso. Devemos ser gratos por isso e devemos dar continuidade a essa missão. Estão acompanhando comigo, queridos? Vamos lá, dando sequência. Capítulo 54, versículo 2. Só que agora a parte C, o finalzinho ali. Diz assim: firma bem as tuas estacas. Repita comigo, diga: firma bem as tuas estacas. Então olha que interessante, a direção veio: alarga a tua visão, alonga as tuas cordas, ou seja, veja onde você vai enxergar, enxergue lá longe para você ganhar, alcance aquelas pessoas que estão lá longe, mas olha a instrução que o Senhor nos dá aqui: firma bem as tuas estacas. Toda expansão ela precisa ter um fundamento. Nós precisamos estar fundamentados na palavra. Deus ele não manda apenas crescer, mas ele manda firmar. Firmar. Olha para quem está do teu lado com o olhar do profeta e diga assim: firmar. Queridos, quando pensamos em firmar, nós estamos falando sobre a doutrina, a sã doutrina, sobre a palavra. Nós estamos falando sobre caráter. Caráter que o servo do Senhor precisa ter. Nós estamos falando sobre comunhão, sobre a comunhão do corpo de Cristo quando estamos juntos. Nós estamos falando sobre vida no Espírito. Então veja bem, o Senhor nos dá a instrução: alongue a tua visão, alcance com as tuas cordas, mas firma bem as tuas estacas. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Essa passagem é tremenda. Toda expansão que não está em Cristo, ela se torna frágil. E é isso que nós precisamos entender. Quando nós olhamos para um crescimento, todo crescimento, ele tende a ser benéfico. Então nós olhamos e falamos assim, puxa, eles cumpriram esse primeiro princípio, eles alargaram as suas tendas, eles aumentaram a visão, eles estão alcançando pessoas lá fora, isso é muito bonito. Eles alongaram as suas cordas, eles estão alcançando as pessoas que estão longe. Agora, se não estiver fundamentado na sã doutrina em Cristo, todo crescimento, ele se torna frágil, ele retrai. Jesus falou sobre isso, sobre a casa que é construída sobre areia, ou sobre a casa que é construída sobre a rocha. Ou seja, queridos, uma igreja, ela não é forte só quando ela é cheia de pessoas, mas quando ela é enraizada na palavra, quando ela depende do Espírito Santo de Deus, e ela é controlada por Jesus. Então o que nós não podemos perder de vista é isso. Às vezes com o nosso medo, nós não alongamos a nossa visão. Às vezes com o nosso receio, com a nossa limitação, nós não esticamos as nossas cordas para alcançar aquelas pessoas que estão lá fora. E às vezes nós fazemos isso, mas nós não nos fundamentamos na palavra. A gente vai amoldando o evangelho para tornar a palavra mais palatável, para que o ouvinte ele não fique assustado com aquilo que ele escute, sobre renúncia, sobre pecado, sobre inferno, sobre santidade, sobre caráter. E o Senhor não está mandando fazermos isto. 1 Coríntios 3:11, ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. E Jesus fala, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, queridos, nós precisamos entender que quando falamos de, pensamos em expansão, antes de expansão, falamos de Cristo, falamos de redenção, falamos de salvação. A igreja só pode expandir porque Cristo foi morto, foi crucificado e foi ressuscitado. E diante disso nós cumprimos a ordem dele, mas nós não podemos nos esquecer destes princípios. Alongar nossa visão, esticar as nossas cordas e nos mantermos firmes, fundamentados na palavra. Nós precisamos entender que a igreja precisa estar enraizada na palavra. E daí, depois que você cumpre esses três tópicos aqui, né, do versículo 2, do capítulo 54, nós entramos no versículo 3, que daí sim vem a promessa da expansão. Olha que interessante, queridos. 54:3 diz assim: porque transbordarás para a direita e para a esquerda, a tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. A expansão, queridos, ela não é uma possibilidade, mas é uma promessa que o Senhor deu para os seus. É uma promessa que o Senhor deu para a igreja. Então, e é interessante pensarmos nisso, porque Deus não promete expansão, né, antes de ver resultados. Ele chama uma estéril de frutífera. Então ele promete a expansão antes daquilo acontecer. Isso é milagre. Nós olharmos para a nossa vida, para a nossa limitação, o quanto somos falhos, o quanto somos fracos e pecadores, e Deus olha e fala assim: ei, você será pai de uma grande nação. Aqui nessa passagem ele está olhando para uma estéril que não pode ter filho, está falando assim: você será frutífero. Então Deus promete a expansão antes de ter efetivamente os resultados. Ele chama quem não tinha filhos de mãe de multidões. Isso é a obra do Senhor na nossa vida, é a autoridade que o Senhor nos delega, autoridade que Ele conquistou na cruz, que Ele pode todas as coisas e nenhum de seus planos podem ser frustrados, e que Ele delega para a igreja, para que a igreja possa avançar, para que a igreja possa crescer. Mas não nos esqueçamos, tudo isso é possível por causa de Cristo. Repita comigo: tudo isso é possível por causa de Cristo. quero trazer mais uma passagem para vocês, e daí eu já estou quase finalizando, que ela diz assim, João capítulo 12, versículo 24, diz assim, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Cristo morreu, e por isso a igreja frutifica. Aleluia. Repita comigo, diga assim, Cristo morreu, e por isso a igreja frutifica. Queridos, então quando o pastor teve direcionamento sobre o ano da expansão, eu quero que você pense, não é o ano da expansão porque somos fortes, porque a nossa igreja ela já é grande, não, não é sobre isso, é sobre o que Cristo fez. A partir do sacrifício de Cristo, Cristo morreu pela sua vida, e o fato dele morrer fez com que pudéssemos estar aqui hoje reunidos, pudéssemos expandir não como uma possibilidade, mas como uma promessa do Senhor. Mas não esqueça que precisamos então alongar a nossa visão, alongar a nossa tenda. Nós precisamos esticar as nossas cordas, alcançar aquelas pessoas que estão longe. Nós precisamos permanecer firmes, fundamentados na palavra do Senhor, entendendo que tudo é dele, por ele e por ele são todas as coisas. Vamos alargar a visão, vamos esticar o alcance e firmar os fundamentos, porque onde Cristo reina, a igreja do Senhor cresce. Onde Cristo reina, a igreja do Senhor cresce. Nós podemos ter as melhores estratégias, mas se estivermos fundamentados, enraizados na palavra, entendendo que ele foi como um joio de trigo que morreu, e morrendo produz muitos frutos, nós vamos avançar. Não é pelas estratégias, é muito bom, nós precisamos ter estratégias, planejar, se organizar, Deus também nos convida para isso, mas o princípio da expansão, antes de falarmos do princípio da expansão, precisamos entender o princípio da redenção, o princípio do sacrifício de Cristo, e a partir deste sacrifício, podemos ter vida. Amém, queridos? Eu quero convidar você para que você se coloque em pé, para que possamos orar, colocar este tempo de comunhão nas mãos do Senhor, agradecer para que o Senhor testifique essa palavra. Eu oro para que o Senhor testifique essa palavra no seu coração. Quando eu pensei no tema expansão, eu fiquei meditando por alguns dias sobre isso. Eu falei, Deus, o que o Senhor quer me mostrar em cima disso? O que o Senhor quer mostrar para a tua igreja? O que o Senhor quer revelar para nós? E aí eu cheguei no livro de Isaías, capítulo 53, falando sobre o sofrimento vicário do Senhor, e 54, sobre a expansão, sobre a promessa, sobre alargar as tendas. E aí eu concluí, a expansão não é sobre crescermos tão somente, mas é o resultado do sacrifício de Cristo na cruz. Então que você coloque diante do altar do Senhor as suas necessidades, os seus anseios, que você coloque diante de Deus o seu ano, e que você possa confessar ao Senhor e falar, Senhor, eu entendi esse sacrifício, eu quero alargar a minha visão, eu tenho medo, eu tenho receio, mas eu quero esticar as minhas cordas, eu quero ser usado para alcançar quem está longe, eu quero expandir, eu quero ser canal de Deus, quero ser boca de Deus aqui na terra, canal de Deus para as pessoas. Então vou convidar você para que você comece a orar nesse momento. Enquanto isso, o ministério do louvor vai adorar ao Senhor.